A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a Rosângela Hilário, pós-doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e professora do Departamento de Ciências da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho. Ela é também líder do grupo de pesquisa ativista Audre Lorde. Rosângela Hilário está nos falando sobre pedagogia da diversidade. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Rosângela, no bloco anterior eu perguntei para você a respeito, você fez dois referenciais, se viram aí para a Secretaria Municipal de Ensino de Porto Velho. Um deles é o referencial curricular de língua portuguesa e o outro é o referencial curricular de ensino religioso de Porto Velho, né? Então são duas obras em que você foi coautora. O que, que significa esse referencial curricular de ensino religioso de Porto Velho? Ele está contemplando as religiões de matrizes africanas?
Então, aqui em Porto Velho, muito embora o ensino religioso seja facultativo, aqui as escolas fazem meio que ser obrigatório, sabe? Mas não o ensino religioso numa perspectiva de universalização da empatia, dos direitos humanos, do direito à vida, dos direitos e do direito à crença também. Mas uma perspectiva de vir falando de uma religião neopentecostal, fundamentalista, de um Deus que eu considero um Deus assim, absolutamente colérico, né? E nós, para efetivamente fazer a contraposição, viemos falando de um ensino religioso, mas na perspectiva filosófica, que atravesse, inclusive, a diversidade do povo brasileiro, né? Eu, por exemplo, eu costumo dizer isso em todas as minhas aulas, quando os meus alunos vêm com essa, e alunas vêm com essa desculpa desse Deus cristão e altamente ligado em pecado, mais ligado no pecado do que efetivamente em fazer bem às pessoas. Então, eu acredito num Deus preto, que seja um Deus extremamente amoroso, uma deusa extremamente amorosa, etc e tal. E eu tenho o direito disso, como as crianças também têm. Então, a gente vem falando de ensino religioso numa pegada muito mais filosófica, de exaltar, por incrível que pareça, a alteridade e o direito à diversidade. Foi uma luta, né? Porque o que as pessoas estavam esperando, na verdade, era isso, né? Um ensino confessional, cristão. Não é isso que você vai encontrar no referencial curricular de Porto Velho. Muito antes.
E houve resistência?
Houve, claro que houve, né? Os pastores consideraram blasfêmia. Os padres até que não. Não tivemos muitos problemas, né? Mas os pastores dessas religiões que eu chamo de religião de portinha, com todo o meu desprezo mesmo, que o cara aprendeu a ler a Bíblia e abre uma igreja, que é uma porta na casa dele, e transforma a vida das pessoas no inferno. Porque é o tal de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Esses caras realmente me fizeram da minha vida um inferno, né? E de vez em quando ainda fazem, entram nas minhas redes sociais, escrevem um monte de coisa a meu respeito, que eu também não estou muito preocupada com isso, né? Essas são as pessoas. Para você ter uma ideia, um desses pastores foi na minha porta, na sala de aula, dizer que eu era péssima influência para a esposa dele, porque usava turbante, falava palavrão, e eu falo um pouco mesmo, tenho que falar a verdade, né? E não agia como as mulheres precisam agir. As mulheres precisam. Falei, moço, eu vou ter que nascer de novo para ser submissa. Eu não sou, eu sou isso, eu sou extremamente esparramada. Então, assim, isso é Porto Velho, né? Onde os pastores
agora,
se veem nesse direito.
Rosângela, você sai da Universidade de São Paulo, onde você fez aí o seu doutorado, né? Com uma temática que aborda até muito essa questão, né? E vai para Porto Velho, dar aula em Porto Velho, na Universidade Federal aí, de Rondônia, né? Que desafios foram esses? O que a USP contribuiu para você nessa transição? Ou, de repente, você precisou reaprender muitas coisas?
Não, a USP foi essencial, né? Aquilo que a gente conversava um pouquinho já. A minha orientadora, a professora Nígia Pontiusca, que infelizmente já morreu, ela foi essencial nesse período, né? Nesse período eu tive três mulheres muito importantes na minha vida para eu entender o tamanho do desafio que eu estava acessando. Primeiro, a minha orientadora, que junto comigo mudou todo o meu projeto de doutorado para que eu conseguisse dar conta de entender o espaço onde eu estava me inserindo. Minha avó, que me disse que eu ia chegar muito mais longe do que ela jamais imaginou que eu pudesse, né? Minha avó era empregada doméstica, Ricardo, e ela dizia que mulher preta, sobretudo, todas as mulheres, né? Mas as mulheres pretas da família dela nunca mais iam comer de pé na cozinha, porque ela não ia permitir que isso acontecesse, né? O dia que eu defendi meu doutorado foi o dia mais importante da vida da minha avó. Pra você ter uma ideia, ela comprou uma roupa nova, sabe? Aquela coisa. Já estava extremamente debilitada, mas ela foi na defesa do doutorado, que isso era importante para ela. E a minha mãe, que me ajudou em alguns momentos, segurando o rojão quando eu me separei. Ex-marido é uma coisa. Marido é bom de vez em quando. Agora, ex-marido é ruim sempre, né? Então, assim, foram três pessoas muito importantes, três mulheres muito importantes. Os desafios foram todos que você pode imaginar. Primeiro, eu não nasci em berço de ouro, né? Eu sou filha da classe média, média mesmo. Minha mãe sempre trabalhou, minha mãe é modelista, desenha roupa, né? E o meu pai era oficial da Polícia Militar. Então, eu tinha uma vida diferenciada em relação à maior parte das meninas pretas, né? Mas não nasci em berço esplêndido, que vai passando de quase como capitania hereditária, né? O título. Então, o pai foi professor da universidade, o filho, o neto, o bisneto, todo mundo vai naquela linhagem. Eu não. Eu era a primeira da minha família a ter um título de doutorado. Então, era uma mulher preta. Não era uma mulher padrão. Porque ser preta, que nem a Thaís Araújo, é um pouco mais fácil. Né? Aquele mulherão, toda bonita, cheia das curvas, etc e tal. Não, não era, né? Eu sou preta, preta retinta. Eu falo alto. Eu não sou o tipo de mulher... Então, e aí eu venho para um estado extremamente conservador. Onde, para você ter uma ideia, nos restaurantes, agora um pouco menos, sabe? O cardápio que tem preço não é entregue para as mulheres. Aí eu ficava pensando assim... E se for um casal homoafetivo, né? Não vai poder dar para nenhuma das duas, não entrega? Como é que faz? Alguém vai junto para pagar? Olha que loucura que é isso! Cardápio com valores não é entregue na mão das mulheres. E, sobretudo, se tiver um homem à mesa. Né? Eu não posso chamar você para jantar, né? No restaurante mais caro de Porto Velho, eu não posso chamar para jantar e pagar o seu jantar. Você tem que pedir a conta, viu, Ricardo? Eu até posso pagar, mas você tem que me dizer quanto é que eu vou pagar. Então, isso é Porto Velho. Parece uma loucura falar que isso existe. Então, eu, uma mulher preta, pobre, né? Eu vim sozinha. Eu comigo. Porque a minha avó disse, vai. Porque é lá que você vai fazer a diferença. Aqui já tem muita gente fazendo as coisas que precisam ser feitas. Lá não tem ninguém.
Na Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho, você encontra professores negros?
Conta no dedo, assim. Duas mãos. O departamento, o Núcleo de Ciências Humanas, que é o núcleo onde tem mais professores, tem 5 professores e professoras pretas. Eu, mais 2 colegas e 2 colegas. E um que não gosta de ser preto. Ele fala que ele prefere ser pardo. Que pardo... pardo. Pardo não é nada, né? Vamos combinar. Então, somos 5. No universo de 200 professores, tem 5 professores pretos. No meu departamento, tem eu. Né? Agora eu descobri que tem mais uma colega, porque ela se autodeclarou, porque ela tem passabilidade. O pai é preto, a mãe é branca e ela nasceu branca, de olho verde, inclusive. Mas o pai dela é preto, né? Então ela se declara, ela que disse que é preta, porque eu nem sabia, porque a gente fez uma banca e aí tinha duas mulheres pretas, era uma banca para falar de mulher preta, e aí eu falei, essa banca é 75% formada de mulher preta. E aí ela falou, não, 75% não, 100%. Aí ela pegou a foto do pai e mostrou no Google Meet, o pai dela, um homem negro. E aí ela soltou o cabelo e disse, isso aqui é alisamento, porque o cabelo de verdade não é assim. Então, mas se ela não falar, ninguém vai ficar sabendo. Agora a gente sabe, porque ela declarou, né, publicamente. Mas veja, isso é Porto Velho, então os desafios não foram poucos, não. E a USP me ajudou muito, 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 porque eu me entendi mulher preta na USP também, porque eu era ponto de referência. Eu me lembro até hoje, na aula da professora, que hoje é minha amiga, inclusive, professora Belmira, que foi diretora da Faculdade de Educação, só tinha eu de mulher preta. E aí ela queria falar alguma coisa sobre alguém que estava sentado atrás de mim. E aí ela ficou dizendo assim, atrás daquela moça morena. Na Faculdade de Educação. E aí eu levantei e fiz todo aquele discurso que você já sabe, que eu não sou morena, né? É que eu sou uma mulher preta, né? Totalmente fora do padrão, etc e tal. E aí eu percebi que mais do que sempre, quanto mais eu fosse acessando espaço de poder, mais eu ia ter que ratificar a minha identidade de mulher preta, né? Então, a USP pra mim
foi
essencial.
Vamos ouvir uma música? Tem uma que você nos trouxe aqui, Dona de Mim, que é a composição do Arthur Marques, interpretada pela Isa. Vamos ouvir, depois você fala o porquê?
Já me perdi, tentando me encontrar. Já fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Rosângela Hilário, pós-doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP e professora da Universidade Federal de Rondônia. Pois é, Rosângela, nós ouvimos aí a música cantada pela Isa, né, Dona de Mim, que você nos trouxe, e o porquê? Eu até deduzo.
Eu costumo dizer que essa música é meio que a história da minha vida, assim, né? Em alguns momentos eu me perdi naquela coisa, assim, de fazer parte, sabe? De pertencer a um grupo, a poder também estar ali, etc e tal. Eu me dei uma perdida de mim mesma, porque eu não sou a mulher tradicional, a mulher preta tradicional, eu não sou. Tem algumas coisas que eu não faço mesmo. Eu de vez em quando eu falo pro meu filho, ainda bem que você teve pai, pelo amor de Deus. Porque eu não fui uma mãe tradicional, não sou nada disso. Em alguns momentos eu tentei até ficar menor para caber nos espaços, para pertencer aos espaços. Mas comigo não rolou, não. Então, assim, a partir do momento que eu digo, não adianta, eu sou essa pessoa e ponto, né? Eu acho que eu fiquei muito dona de mim. A música, eu acho que é a história da minha vida. E um dia eu tava assim, péssima. Eu tava, ah, meu Deus do céu. Eu acho que eu nasci para viver eu e os meus livros. Assim, tinha terminado uma história bacana que eu tava vivendo. Um poeta, um cara que eu amei muito. E aí eu falei, não, eu nasci para. E aí uma aluna minha me mandou essa música. Ela disse, essa música, eu acordei hoje com essa música. E essa música é você. A Isa gravou ela para você, sobretudo nesse momento. Você, o amor é uma coisa muito boa, Ricardo. Nossa, eu amo estar apaixonada. Nem que seja por um livro novo, sabe? Tá apaixonada é o meu combustível. Eu fico, muito mais corajosa. Mas ser dona da gente é muito bom, sabe? Dona de mim é maravilhoso. É por isso. Eu amo essa música.
E tem uma... Nós já estamos praticamente chegando ao final desta edição do Diversidade em Ciência, mas é necessário que eu te pergunte... Você é uma imortal, né? Da Academia Rondoniense de Letras, Ciências e Artes, né?
Sou.
E você ainda ocupa a cadeira de número 18, da patronesse Tereza de Benguela. Como você chega à Academia Rondoniense de Letras?
Então, muito por conta do Audre Lorde e das produções que a gente vai fazendo. Porque além do que muito me honra, que é o referencial curricular, a gente tem alguns livros que estão fazendo história, né? Livros relacionados à questão de raça, e de mulher preta, né? E de gênero. E aí, masculinidades e feminilidades, porque hoje eu acho que não dá mais para a gente falar de masculinidade e feminilidade. Que existem muitas maneiras de ser homem e muitas maneiras de ser mulher. E todas legítimas. Todas legítimas. Se não está fazendo a pessoa infeliz, ela é legítima. E daí, um amigo meu, que também é meu editor, editor dos meus livros, o Abel, ele disse, não é possível você não ser ainda da academia. Nanana. E ele conversou com os pares, sem eu saber mesmo, sabe? E aí eles me chamaram, né? Me convidaram, fizeram convite formal, etc e tal, e me apresentaram algumas pessoas para serem patronesse. E eu não quis nenhuma. Falei, se nessas condições eu não posso ser. Nenhuma dessas pessoas me representa, tem representatividade sobre a literatura que eu faço e a literatura que me inspira. Eu não posso ser. E o presidente... É professor William, queridíssimo, um advogado aqui de Porto Velho. Ele criou uma cadeira para mim. Ele queria me dar o número 25, inclusive, que é o dia do nascimento da Tereza de Benguela. E batizou com Tereza de Benguela e me pediu para ir ler sobre a Tereza de Benguela. Eu também não tinha lido muito sobre ela, não. Eu passei a acessar a história, e acho que tem que ser contada nas escolas, porque Tereza de Benguela é a primeira mulher... dentro de um quilombo, né, que é uma unidade administrativa totalmente diferenciada, a propor uma escola para crianças. E a gente não tem registro disso, porque isso só existe na história oral, né, das pessoas que viveram lá e contaram para os seus descendentes, que contaram para outros, contaram para outros. Está na hora de alguém escrever sobre isso. O Joel começou, mas não teve tempo de terminar. Que é assim, ó, quando o Zé Piolho morre, e ela assume o quilombo, ela herda o quilombo, a primeira coisa que ela faz é criar um conselho que é muito parecido com o Senado brasileiro hoje. Então, formado só por mulheres e homens pretos. Por que só mulheres e homens pretos? Porque isso quem disse foi Tereza de Benguela, não sou eu. Que quando as pessoas brancas chegam nos espaços, elas não se contentam com o espaço que é dado. Elas sempre querem um espaço maior. E que aí elas iam tomar os espaços das pessoas pretas, então elas iam ficar só com... Elas podiam estar no quilombo, mas não podiam acessar esse espaço de poder do quilombo. E a segunda coisa importantíssima que ela faz, e nesse conselho tinha tanto homens quanto mulheres, e a segunda coisa é criar uma escola para que as crianças, sobretudo as pretas, as indígenas, entendessem por que que elas estavam ali, o que que elas tinham que fazer para sair dali numa posição de poder, e para que aquele lugar nunca mais precisasse acontecer, para que as pessoas pudessem ser livres. Gente, uma mulher do século XVIII, que tinha um pensamento mais avançado do que as pessoas que estavam instaladas nas cadeiras que herdaram lá as monarquias, etc. e tal. Isso é incrível. E aí eu fico pensando, né, as pessoas não têm muita certeza sobre Tereza, se ela é brasileira, veio da África. Eu acho que deve ter vindo da África, por essa coisa do matriarcado africano, das mulheres cuidarem das pessoas. Isso é muito do matriarcado africano. E aí eu sou imortal na cadeira número 18, que é a cadeira Teresa de Benguela, nessa perspectiva do conhecimento, para fazer com que as pessoas não precisem se aprisionar, às vezes dentro delas mesmas, e não precisem, sobretudo, ficar menor para caber nos espaços. Os espaços é que precisam ficar maiores para caber as pessoas.
Perfeito. Eu quero te agradecer muito, Rosângela Hilário, né, pela entrevista concedida. Você é uma doutora egressa da USP, levando conhecimento adquirido, as novas experiências, as escutas, para um lugar que ainda sofre tanta invisibilidade como Rondônia, né? Porto Velho, no país que valoriza muito a região sudeste, né? Parabéns por todo o seu trabalho e continue dentro desse processo. Muito obrigado.
Eu é que agradeço o privilégio de estar aqui com o doutor Ricardo Alexino na USP, né? Na Rádio USP, que é uma coisa assim... Era um sonho também. Pronto, já falei isso para você no começo e vou reiterar agora. Agora a minha carreira está completa, já sei todos os títulos possíveis e imagináveis. Foi um privilégio muito grande estar com você. Quero que você esteja conosco. Quem sabe em julho, no mês de Teresa de Benguela, para debater um pouco essa questão da importância da gente acessar cada vez os nossos meninos pretos, as nossas meninas pretas, enfim, a juventude pobre, preta e periférica, poder acessar cada vez mais esses espaços para levar esse conhecimento para cada vez mais longe.
Será um grande prazer. Muito obrigado, Rosângela. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve Rosângela Hilário, pós-doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP, e professora do Departamento de Ciências da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho, e também ela é líder do grupo de pesquisa ativista Audre Lorde. Ela nos falou sobre pedagogia da diversidade. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megalho. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Essa entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.